coisa mais importante da minha vida é as coisas que eu faço.
Eu faço o que eu quero porque eu sinto o que tem que ser feito.
E fazem coisas muito erradas, mas parece que é isso mesmo o amor.
Eu acho que deve depender de cada pessoa.
Eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola e isso ser um problema.
Tento ser o mais invisível possível.
Estamos a dizer quem somos.
E a primeira frase que ele me disse foi...
Fala com ela. Sábados ao meio-dia. Repete domingos às 7 e terças às 11 da noite. Fala com ela. Há sempre uma resposta para todas as questões.
Para quem cresceu entre a música e os músicos, talvez não seja fácil perceber o privilégio tão grande de aprender essa linguagem universal que desperta múltiplos sentidos e nos põe em comunhão e harmonia com a vida de uma forma mesmo única. A música devia ser uma disciplina obrigatória desde o primeiro ano de escola para nos fazermos melhores, mais completos, mais atentos ao mundo. A música é isso tudo, uma bênção, sem distinção para a boa ou a má. Quem decide sobre isso já agora? Mesmo sobre aquilo que diremos ser uma música menos boa, que se reflita sobre o momento que levou à sua criação. Uma dor, uma paixão, uma necessidade. A música é uma necessidade, um impulso de vida, um motor de busca por mais. O convidado de hoje não conheceu outro meio senão o da música. Um pai que foi uma referência, um nome enorme do início de qualquer coisa em Portugal, que vinha de fora. Um apelido com o qual crescemos. A família Galarza passou a ser uma instituição. Primeiro o pai, depois o filho, um dia, quem sabe, os filhos dele. Como foi esse início de vida quando, muito miúdo, se sentou em frente a uma bateria e começou a desenhar o seu futuro? Que relação tinha com o pai, para além do respeito e da admiração? Dos músicos que um dia foram os amigos, estes nomes, Rui Veloso, Zé Nabos, Chutes e Pontapés, José Cid e muitos outros, garantem-me os que sabem que é um dos melhores bateristas portugueses, ainda que depois tenha namorado as teclas. Queremos saber como foi fazer o Hard Rock, álbum histórico de Rui Veloso, o tempo que passou fora com os Chutes e Pontapés, as aventuras televisivas, a Eurovisão. Estamos no segundo fim de semana de mais uma edição do Festival da Canção, que voltou a ser notícia, mas ele há muito tempo que lá anda. Vamos então conhecer Ramón Galarza, 60 anos e uma curiosa dualidade entre uma certa rebeldia e um conservadorismo moderado. É o sangue ibérico, o que eu já me ri com ele. Olá, Ramón.
Olá. Hoje é de manhã, tarde.
É quando nós quisermos. O olá é sempre intemporal, fica sempre bem, não é? Galarzas não há muitos.
Pois não. Em Portugal.
Em Portugal. É a única família. Ou não?
Sim, não tenho a certeza absoluta, nunca pensei nisso, por acaso. Mas acho que é.
Como é que vêm parar? Tu já nasceste
sim,
cá?
Sim, já.
Como é que o teu pai vem parar a Portugal?
O meu pai, depois de ter feito o curso de piano, com um reconhecimento, ganhou um primeiro prémio de melhor pianista das juventudes franquistas.
Sim.
Viu a sua carreira ameaçada, porque foi o pós-guerra. E, portanto, como pianista clássico, nunca poderia viver. Daí de ter aderido à música de entretenimento, onde acho que integrou uma orquestra daquelas big bands que havia na altura. Teve imensa dificuldade, que era uma linguagem completamente diferente. Mas ele era muito desenrascado e adaptava-se a tudo, às melhores e às piores circunstâncias. E interessou-se, gostou, estudou, aprendeu, fez o seu trio, de onde tocava em São Sebastião, local de onde o diretor artístico do Casino de Estoril, que agora não me lembro do nome, o Alzheimer
não,
já me conquistou, peço desculpa, quando ia a Paris contratar artistas para o casino, como tinha muito bom gosto, ficava sempre em São Sebastião, uma noite, e calhou ter ido ao sítio onde o meu pai estava a tocar. Adorou e contratou-o na altura. Fez um contrato de 6 meses para vir tocar para o casino. Isso, imagino que foi nos fins dos anos 40.
Portanto, São Sebastião para o Estoril.
Para o Estoril, diretamente, onde esteve 6 meses e apaixonou-se pelo país.
Quantos anos teria o teu pai nessa altura?
Eu deveria ter 20...
Ah, era muito novo,
4,
claro, claro.
Por aí.
Ainda sem família.
4, já namorava a minha mãe. Tiveram 6 meses separados e talvez essa saudade tenha feito que ele regressou, casou E foram diretamente para a África. Contrato que o meu pai também conseguiu aqui, onde foi tocar primeiro para Luanda, de onde deveria ter estado 6 meses, mas acho que não teve 6 meses, porque a minha mãe não gostou nada. E foram para Moçambique, para Lourenço Marques, de onde acho que foram os melhores anos da vida deles. E onde nasceu a minha irmã, a única irmã que tenho, que é mais velha que eu. No fim desse contrato, que acho que foram 2 anos, quase 3 anos que eles estiveram por ali, em Moçambique, e depois já estiveram 1 ano na África do Sul, já sem a minha irmã, que foi para o País Vasco, para a casa da avó, voltaram para Lisboa. O meu pai estava mais que integrado na sociedade portuguesa, e nos costumes, nos hábitos, e portanto foi com muito gosto que ele se instalou definitivamente em Lisboa, e aí apareço eu.
O Chegão de Galarza passou a ser assim uma figura, uma referência, não é? Como é que tu cresceste com isso?
Não muito bem.
Não.
Eu tinha vergonha de. Nós íamos à rua, íamos almoçar, a jantar, ou íamos às compras. E as pessoas conheciam o meu pai e diziam: olha, aquele é o Segundo Galarza. E eu ficava.
É Segundo ou Segundo?
Em castelhano é Segundo.
Okay.
É o nome próprio que existe em Espanha. Não muito usual, mas existe. O Segundo é um estilismo basco. Os bascos adaptam a língua aos nomes.
Então, como é que devemos dizer, Ramon?
Eu gosto mais de Segundo.
Segundo?
Gosto mais. Eu, por exemplo, seria Ramuncho.
Ramuncho?
É.
Ah, não sabia, nunca me tinhas dito isso. Ramuncho.
É como é Ramon em basco. Daí uma abreviatura que é o Moncho, que tenho muitos amigos que me tratam por Moncho, porque é a abreviatura de... Portanto, os bascos se adaptam.
Sim.
E o Segundo Galarza é um estilismo basco. O meu pai, como era muito... aquele sangue basco corria-lhe nas veias com muita força, adotou artisticamente a solução basca.
As pessoas reconheciam-no? Nessa altura, bom, também não será como hoje em
não,
dia, não,
não,
não havia
dia.
Muitas
não.
Estrelas, não é?
Sim.
E tu ficavas envergonhado
ficava,
com isso?
Ficava.
Cresceste com esse misto de, obviamente, respeito, admiração e um certo quase constrangimento?
Sim, isso é verdade. Isso em termos do relacionamento mundano. Também não era muito importante, eu também era miúdo.
E o teu pai aparecia bastante na televisão, não
era.
É?
Ele, inclusivamente, se bem me lembro, tinha um programa dele, semanal.
Chegou a ter.
E estava muito presente em todos os programas de música de onde havia prestações ao vivo. Porque o esquema era haver uma orquestra base, não é, que acompanhava os artistas que iam cantar. E sabia todos os artistas, não é? E o meu pai, assim como o saudoso Jorge Machado, o Tilo Krasman, eram figuras que um deles aparecia sempre.
É verdade, eu lembro-me disso, claro.
Portanto, era natural que as pessoas...
O reconhecessem e o abordassem. O que é que houve sempre de Espanha em tua casa? Ou seja, tu já nasces cá, não é?
Sim.
Mas imagino que certas tradições tenham mantido. O que é que se falava lá em casa?
Falava-se espanhol.
Falava-se espanhol sempre.
Sim, aliás, o espanhol que eu sei é de casa, aprendi com os meus pais. Falava espanhol com eles, sempre falei. Eles falavam basco, os dois.
Falavam basco.
Corretamente. E às vezes quando queriam ter conversas íntimas falavam em baixo para não perceber. Bem que eu depois já fui apanhando umas coisas. Mas a nível de costumes, talvez a alimentação, mas sobretudo a gastronomia basca.
Era paella todos os dias,
não,
tortilha.
Não,
estou só a dizer duas coisas, as únicas que eu sei.
Nós tivemos a sorte, e foi, eu posso dizer que foi a minha segunda mãe, a grande Elvira, que me criou desde os 6 meses de idade, que era uma ribatejana. Excelente cozinheira, mas que se adaptou muito bem às receitas bascas que a minha mãe lhe foi ensinando. Portanto, eu direi que lá em casa havia assim uma gastronomia ibérica bastante
diversificada.
Exatamente.
Que lição te terá dado o teu pai que ficou para a vida, Ramon?
Acho que é a honestidade. Principalmente.
O teu pai era um homem muito conservador.
Era. Digamos que era porque, digamos que politicamente, poderia dizer que ele era um centro-direita. mas com muitas pinceladas de esquerda, no sentido que ele, acho que era uma pessoa muito justa, respeitava toda a gente, dava-se bem com, desde a realeza até às pessoas mais humildes. Para ele o approach era exatamente igual. Poderei dizer que era conservador no sentido que, por exemplo, musicalmente nunca pretendeu inovar muito, ou seja, de entrar por caminhos mais perigosos ou mais arriscados.
Nunca lhe disseste isso? Nunca o tentaste com isso?
Às vezes, eu, naquela fase da idade do armário, em que eu era muito radical, era,
foste.
Era muito de esquerda, desde muito novinho, por influências de amigos, muito boa nessa altura, que foi, aprendi muito, com aquela idade, com 14 anos, nós falávamos de marxismo e de, enfim, mas também de muito música e de literatura e de... Agora perdi-me.
Eu também, fiquei. Não, sabes que eu fiquei a pensar que os miúdos, com 14 anos somos miúdos, não é? Os miúdos com 14 anos hoje em dia não têm necessidade de falar de política, não é? É muito diferente.
Ah, mas já me lembro o que é que ia dizer. Portanto, eu era, e mesmo musicalmente, eu tinha gostos diametralmente opostos ao meu pai. Tive uma fase em que eu dizia que ele só tocava música fuleira e que...
Eras capaz de lhe dizer isso mais ou
dizia,
menos?
Dizia. E ele vinha, chegava a casa, olha, vou fazer um trabalho, propuseram um trabalho, não sei o quê, e eu dizia, epá, esse fuleiro, pá, não devias fazer essas coisas. Aquelas irreverências que acho que são próprias do...
Da idade.
E depois comecei a tocar com ele, com 16 anos. E ele ficou sempre triste e ficou aflito e perguntou-me, pá, achas que me desenrascas? E eu disse, acho que sim, sei, pelo menos vou tentar. E fui comprar um smoking e fui tocar ao Hotel Ritz lá para um...
Com 16 anos?
E o meu pai tocava estilo uma valsa ou um passo doble. E eu olhava para ele, começava a tocar mal, porque achava que aquilo era fuleiro, era esse género de coisas. Ou um tango.
Como resposta.
Era. Faz parte da idade.
Mas tu desenrascaste logo a tocar?
Acho que sim. Também, repara, era que aquilo era entretenimento, era mais música para dançar. Portanto, com o meu pai era tudo muito simples, porque o meu pai nunca ensaiava. Mesmo com o grupo dele, nunca ensaiava.
O que acontecia ali no palco?
Ele dizia, eu começo, vocês venham atrás. E era assim, naquela geração de músicos, tinham como tocavam diariamente, nos hotéis, restaurantes, portanto havia esse costume de ver músicos ao vivo. Tinham todos uma capacidade de apreensão das músicas extraordinária. Porque também havia standards em termos harmónicos e sequências harmónicas, isso, que facilitavam um bocadinho. Mas era uma capacidade que eu ficava banzado, como é que eles... Sei lá, ouviam uma música uma vez e já estavam a tocar logo a seguir. Era impressionante.
Eu quase que estou a ficar com inveja, barra, saudades, nostalgia, de um certo quadro glamouroso que tu me estás a apresentar. A imaginar os músicos, a orquestra, a tocarem tangos e valsas em sítios, não é? Em, sei lá, desde o casino aos restaurantes. Ou esse glamour não existia?
Eu acho que existia.
Existia um bocadinho.
As pessoas arranjavam-se muito.
Pois é isso.
As senhoras iam todas bem, muito bem vestidas. Havia esse cuidado. Eu lembro, o meu pai foi sócio do restaurante de Mónaco, que foi também uma referência nos anos 60. E eu lembro-me, era miúdo, mas fui sempre muito observador. Mas eu lembro dos empregados estarem todos impecavelmente bem vestidos. O serviço era Cristófilo. Ou seja, havia uma série de requintes.
E havia música ao vivo?
E havia música todos os dias. Havia música todos os dias.
Bom, já vamos continuar com essa conversa glamourosa. Vamos à tua primeira escolha musical. Foi difícil para um músico escolher músicas?
Foi, porque eu podia ter escolhido tanta coisa. Claro. E foi aquilo que me saiu.
Genesis, para começar.
Sim. Queres que...
Se quiseres explicar.
Não, pronto, tive uma fase da minha vida que era completamente fã. Este tema que eu escolhi, o Super Ready... gosto muito, é uma coisa que me emociona cada vez que ouço, e talvez seja das poucas canções que eu sei a letra. Foi, eu nunca quer dizer, reparava nos textos, mas nunca fui dado a decorar letras, nunca. E às vezes estou em estúdio, estou uma semana a ouvir uma música e não consigo cantar, não é para aí que eu estou virado.
Porque no, na verdade estás virada mais, para a parte instrumental,
exatamente,
não é?
É.
E esta letra
fica... Esta letra, ainda hoje, passados, não sei, 50 anos, não, 50 vezes exagerar, mas 45, para aí...
Sabes tocar.
Sei.
Não te vou pedir para cantar, mas vamos ouvir
então. Estragavas o programa. Walking across the sitting room, I turn the television off. Sitting beside you, I look into your eyes. As the sound of motor cars fades in the night time, I swear I saw your face change. It didn't seem quite right. And it's hello, babe, with your guardian hair so blue cool. Hey, my baby, don't you know our love is true? Coming closer with our lives, a distance falls around our bodies. Out in the garden, the moon seems very bright. Six saintly shrouded men move across the lawn slowly. The seventh walks in front with a cross held high in hand. And it's hey babe, your supper's waiting for you. Hey my baby, don't you know our love is true? I've been so far from here, far from your warm arms. It's good to feel you again. It's been a long, long time, isn't it?
You are. hiding feelings on our faces, but our faces took a rest. We walked across the fields to see the children of the West. We saw a host of dark-skinned warriors standing still below the ground.
Fala com ela na Radar, hoje à conversa com Ramon Galarza, músico, produtor e à beira de estrear um novo projeto, um disco novo. Falamos disso também?
Eu teria muito gosto.
Então vamos a isso. Um novo projeto aos 60, tu tens 60, não pareces, como sabes.
Obrigado.
Isto também é a força que a música nos dá, não é?
Claro, indiscutivelmente. Ou seja, eu estou numa fase da minha vida em que...
Agora estás mais sossegado, não é?
Sim, eu tive uma vida infernal durante muitos anos. Não desejo a ninguém no sentido em que, de facto, trabalhava muito. Muitas horas, muitos dias, não, nem me lembrava.
Sem sair do teu estúdio. O famoso tchá-tchá-tchá, de onde saíram discos, eu já tive a oportunidade de dizer isto, discos maravilhosos com os quais eu cresci, como os Afonsinhos do Condado, que eu continuo a adorar. Mas sim, esses anos foram infernais, não é? Tu produziste,
sim,
gravaste
muita coisa. E houve uma altura que ainda tocava ao vivo. Ainda fazia, ou seja, passava a semana no estúdio, depois ao fim de semana ia tocar. Ou seja, a minha vida não tinha descanso, nem me lembrava que havia férias. Não.
Nem, nem família.
Não, também não tinha família.
Ainda não tinhas coisas na altura. Não.
Aliás, eu tive a minha primeira namorada, que foi a minha mulher, que conheci já com 33 anos. Não, foi aí casei-me. Conheci com 30. Ou apaixonei-me, tinha volta dos 30.
Mas tu nem tinhas tempo para te apaixonar, Ramon.
E ela aí foi um... tábua de salvação enorme, e começando por me meter na linha, dizer, atenção, somos uma família.
Tens que parar, tens que aprender.
Não, exato, eu também me fui organizando, mas apesar de não achar que tenha sido um pai ausente, houve muitos momentos na minha vida familiar que eu não estive, porque dei primazia ao trabalho.
À música.
Hoje em dia já não faço isso. Também diminuiu muito o volume de trabalho, por muitos motivos, pela minha idade, porque já fiz muita coisa.
Pelas mudanças na indústria.
Pelas mudanças na indústria, porque a vida é assim, são ciclos que temos que, não é que respeitar.
Aceitar.
Que, aceitar, porque é assim mesmo.
Temos
não
que aceitar
há,
a mudança.
Não há. Eu às vezes dizem, pois é, tu agora, aquela malta mais nova já não. Pá, só está contigo, tem vergonha. Pronto, eles não me conhecem. Não sabem que eu sou uma pessoa com o espírito bastante aberto e se calhar até nos poderíamos dar bem e resultar. Mas acho que isso faz parte da vida e eu não tenho, e digo-te com toda a sinceridade, aceito isso.
Tranquilamente.
Até, olha, eu às vezes, nós às vezes ficamos um bocado chateados, epá, agora apareceu um tipo, está-me a tirar trabalho. Com o meu pai, aconteceu uma coisa curiosa, que foi... Desculpa estar a falar outra vez nele, mas
falemos
é para dar um
dele.
Exemplo. Eu comecei a tirar trabalho ao meu pai, em termos de arranjador. Portanto, o meu pai não ficou desiludido por perder trabalho, mas ficou sim orgulhoso porque o seu filho estava a fazer. E isso para ele foi muito bom. Eu acho que nesta reta final das nossas carreiras, poder aceitar as coisas, no caso do meu pai, com orgulho, no meu caso, mais por reconhecer.
Porque é a passagem
de
testemunho também, não é? É uma passagem. Ou seja.
Senão o mundo não evoluía, nem. Já ainda estaríamos na idade da pedra, imagina.
Felizmente não.
Claro que não.
Ah, sim, e tu próprio estavas agora, quando falavas no início do teu pai, a forma como o teu pai, de certa forma, soube adaptar à mudança, não é? De pianista clássico
para
música de entretenimento,
sim,
não é?
Sim.
Eu acho que. Faz parte da sabedoria da vida aceitar a mudança e adaptarmos à mudança, não é? Mas sobretudo,
perfeito, é
sobretudo aceitação, é muito importante.
É muito importante.
Voltando ao teu disco, vais lançar agora um disco?
Vou. Portanto, estavas a dizer que é a força que a música nos dá, estou com boa memória. Sim, este é um disco que eu já tenho preparado para há 4 anos... depois tive ali um período que andei um bocado mais desanimado e...
Desanimado?
Desanimado, sim.
Tá. Sem vontade.
Ninguém é perfeito. Todos nós também temos ciclos,
claro,
fases.
Altos e baixos.
Fiquei um bocado desanimado. Felizmente que tive a sorte de me cruzar com uma pessoa que foi muito importante, que é o Bernardo Fez, que é o meu braço direito, digamos, e é o baixista da minha banda.
A tua banda que se chama?
Galarza Band. E o disco chama-se Galarza. Pronto, é uma homenagem à minha família, no fundo.
É bom,
eu sei
assim.
Que o meu pai ia gostar e que, pronto, é uma coisa que eu posso dar.
Então o Bernardo ajudou-te a
incentivou muito e muito espontaneamente criámos uma banda. Tenho a sorte de ter o Diogo Santos, que é um extraordinário pianista, um grande baterista que sou eu. Tenho estado a desenferrujar.
Pois, isso é muito curioso. Quando me diziam que tu eras um dos melhores bateristas portugueses, mas que depois começaste de facto a namorar a parte das teclas, não é?
Porque comecei a produzir e a fazer muitos arranjos. E como eu comecei assim, com computadores, fui um dos pioneiros.
Sim.
A usar a tecnologia para. Portanto, tinha que usar sempre um teclado. Eu estudei piano quando era mais miúdo, não, sou longe de ser um virtuoso, não, porque nunca desenvolvi, sei o suficiente que me permite pôr em prática aquilo que vai na minha cabeça, e depois o tocar a bateria também é uma coisa que envolve tempo e dedicação, como tudo, não é? Só o facto de ter que estar a montar a bateria, transportar a bateria, estar a fazer o som, eu na altura não tinha tempo, e contratava colegas meus.
E agora...
Ficava às perguntas, mas porquê é que não tocas tu? Eu dizia, pá, porque tu tocas melhor que eu, ou para este trabalho és melhor do que eu. E assim fui-me desleixando um bocadinho em termos de tocar bateria.
E agora, quando voltaste a tocar para o disco?
Não, tenho tocado. Tenho, de vez em quando tenho tocado. Felizmente, aí, às vezes fazemos aí umas jams aí com os amigos. E entrei num outro projeto daqueles que não são mediáticos, mas que me fizeram tocar também. Portanto, tenho tocado. Não todos os dias, mas tenho tocado. E estou muito contente.
Quando é que sai o disco, Ramon?
O disco deve sair no final de março.
E depois vais tocar lá ao vivo?
Bom, estou neste momento a ultimar o... Vamos fazer duas apresentações, uma em Lisboa e outra no Porto. Estou neste momento a fechar um acordo com um patrocinador que vai permitir viabilizar isto, porque não é um projeto comercial. O disco é 60% instrumental, o que não é muito apelativo para muita gente. Bem que eu acho que já há uma tendência...
Há cada vez mais.
E eu também não pretendo, isto não pretendo ser popular com este trabalho. É uma coisa que me deu gozo, era um material que estava feito, e acima de tudo é o prazer que tenho em poder concretizá-lo, o prazer que tenho com os músicos em tocá-lo. E...
Tens prazer em tocar ao vivo?
Tenho.
Tens?
É uma adrenalina única, não é?
Ficas nervoso? Não muito.
Não, por acaso não.
Retiras sobretudo prazer desse momento?
É, tento, sim, não, só se não estiver preparado. Mas também se não estiver preparado, também não alinho, acho eu.
Bom, ficaste com essa experiência do teu pai, não é? De não levar grande preparação para o palco. Vamos à próxima canção, Gentle Giant, Think of Me with Kindness. Queres explicar porquê?
O Gentle Giant era um grupo que eu adorava. Tinha uma música um bocado complicada. E quando saíram com esta balada, marcou-me de uma maneira muito especial. Acho que chorei até, não sei.
Tens essa imagem assim,
sim,
presente?
Foi assim. E eu e um grupo de amigos que tínhamos, era quase o nosso hino. Eu lembro que às vezes, quando estávamos mais bem dispostos, é uma música lenta, mas era assim o nosso We Are the World. Era assim uma coisa de género.
Vamos a isso, vamos ouvir então.
Using words no more to say without you. Close the door, put out the lights and go. Late the night, in the night your shadow falls between us. Never more, or never no. There, memories are sorrow. When there's no tomorrow. Sleep while the sweet sorrow wakes my daydream. Sleep while you think of me with kindness. Please remember former days. Sweet the song that once we sang, but silent parting waves. And you know, and you know, and you know, long ago when first we made our promise, empty words, I wonder did you. Sweet sorrow wakes my daydream.
Don't you know? Don't you know? When we two parted in tears and silence, lost the days, the parting ways. Fare thee well, you love was once dear to me. Think of me, with kindness think of me.
Fala com ela na Radar, hoje à conversa com o músico e produtor Ramón Galarza. Vamos aos anos do hard rock?
Vamos embora.
Cada música deste disco é para mim uma preciosidade. Estamos a falar de 1980.
Uhum.
Quem era o Rui Veloso na altura?
Acho que é muito...
É o mesmo?
Sim, naquelas coisas, naqueles fatores, aquelas características de personalidade.
Estão lá, continuam.
Sempre, foi sempre igual. Eu acho que foi sempre igual, é evidente. Hoje em dia tem outra experiência, tem outra vivência.
Na altura era só o homem do Chico Fininho, hoje em dia...
Na altura era um puto que tocava bem, um bocado irreverente, no sentido... estava sempre a reclamar. Nós gozávamos com ele. Lembro-me, por exemplo, os restaurantes em Lisboa comia-se pessimamente, no Porto é que era bom... Esse tipo de coisas.
Já se come um bocadinho melhor em Lisboa.
Já. Lembro-me uma vez, num jantar que antecedeu um concerto, até acho que foi em Leiria. Estávamos na mesa, a equipe toda, os roadies, os técnicos, todos sentados. E eles já sabiam como é que era o Rui. Estava sempre a protestar. E eu já não lembro o que era o jantar, mas sei que o Rui provou e disse: "Epá, isto está muito bom." E tudo a bater palmas. Todos contentes.
Era inédito,
era inédito nele. Não, o Rui...
Aprenderam muito. Imagino que todos tenham aprendido muito nessa altura a tocar juntos, não é?
Sim. Ou seja, eu nessa altura eu já tocava com o Zé Nabo. O Zé Nabo para mim era um ídolo. O Zé Nabo tem mais de 10 anos do que eu.
Tem mais de 10 anos o
tem.
Zé Nabo?
O Zé Nabo já tem uma certa idade.
Continuam a ser muito amigos.
Sim. Tivemos uma fase em que nos demos menos, mas por circunstâncias da vida...
E continuam.
Não, mas reatámos ultimamente.
Bom.
Vai dar 2 anos para cá que...
Se aproximaram.
É, e temos estado com alguma regularidade, estou admirado, porque é muito difícil tirá-lo de casa.
Ah, sim?
É.
Mas ele na altura, nesses anos...
Ah, não, estava-te a contar. Eu já lembro de ver o Zé Nabo, tocava no grupo que era o Objetivo, que era talvez o melhor grupo que havia aí, musicalmente falando. Eu lembro de vê-lo tocar. Ei, o Zé Nabo. E houve o dia que eu conheci... Ah, entretanto, o Zé Nabo tocava com o Zé Cid. Quando o Zé Cid me convida para gravar o 10 mil anos.
Salva um histórico, não é?
Eu tinha 18 anos. E tocar com o Zé Nabo, para mim aquilo foi um...
Mais do que tocar com o Zé Cid?
Sim. Não, estar envolvido ali no meio, sim, daquela gente, para mim. Mas o Zé Nabo era especial. Porque era uma figura muito sui generis, era um freak na altura, um freak mesmo.
Era o nosso Zapa, não era?
Era muito parecido, aquela mosca.
Sim.
E era uma pessoa fantástica. Para mim foi um mestre nessa minha fase de vida.
Nessa altura, portanto, tu conheces o Zé Cid, vais tocar com o Cid, com o Zé Nabo, e conheces nessa altura o Rui Veloso?
Não, um bocadinho depois, para aí 2 ou 3 anos depois. Eu e o Zé Nabo ficámos, de certa forma, uma secção rítmica da moda. Nós tocávamos em imensos discos de imensos artistas, de tudo o que tu possas imaginar.
Por exemplo?
Sei lá, desde o Quim Barreiros até ao... O Zeca Afonso. Para ser assim,
de extremos, sim.
Sim.
Aconteceu realmente isso, do Quim Barreiros ao Zeca Afonso.
Sim.
Chegaste a tocar com o Zeca Afonso?
Sim, toquei num disco dele com as minhas tamanquinhas. Toquei percussão. Foi também outra grande experiência. Ou seja, eu tive muita sorte. Eu agradeço muito porque...
Agradeces a Deus? Acreditas?
Eu sou católico. Tive essa educação. Tenho uma forma, como todos nós temos, que não é aquele catolicismo, aquela prática comum entre as pessoas que têm que ir, vão domingo à missa, mas estão a olhar para as pernas da menina que está ao lado. Eu tenho Às vezes vou à missa também. Tenho a minha maneira de gerir a coisa.
Mas és agradecido, ou seja, a vida foi sempre generosa
acho
contigo.
Acho que na vida temos que saber provocar oportunidades, fazer com que elas nos apareçam.
É uma boa
porque
frase.
Temos que nos
essa,
mexer, é ótimo. Temos que nos mexer, temos que, não podemos ficar em casa à espera que nos liguem, temos que conhecer pessoas, temos que viajar, temos que. E depois saber aproveitar as oportunidades. E eu nisso, a partir do momento em que eu decidi que ia ser músico profissional, abdiquei de muitos gostos pessoais. Tive momentos em que foi um bocado doloroso, mas depois fui-me habituando. E fui sabendo tirar prazer todo o tipo de material que eu, desde fazer um arranjo para o Marco Paulo, ou fazer...
Trabalhaste imenso com o Marco Paulo.
Fiz imensos discos com ele. Eu tirava sempre prazer porque eu comprava um sintetizador novo e aproveitava para experimentar sons. Sei lá, havia, mesmo que eu não gostasse muito da música, havia ali um lado mais técnico também que me motivou sempre.
Que bom, que bom. Como é que chegas ao Rui Veloso, então?
Então, estava-te a dizer, nós estávamos ali um bocado na moda. E o António Pinho, salvo erro, que na altura trabalhava na Valentim de Carvalho.
António Avelar Pinho.
Exato. Foi ele a quem a mãe do Rui deu a cassete, a famosa cassete.
Ah, sim.
Foi a mãe do Rui que foi à Valentim dizer: olha, está aqui o meu filho e tal, vejam lá se isto serve para alguma coisa, se ele tem algum jeito. O Pinho ouviu e gostou e entusiasmou-se e disse: pá, nada melhor que o Rui que venha, nós arranjamos aí uns músicos para tocar um bocado e vamos ver o que é que isto dá. E disse-nos: epá, vejam lá se o gajo toca alguma coisa. Pronto, normal. E lá fomos nós para o estúdio da Valentim, os três, ensaiar, tocar, fazer uma desbunda. E correu muito bem. Correu muito bem. Nós gostávamos do Rui, já tocava muito, muito. Era um excelente guitarrista, claro, muito, muito focado nos blues e nessa área. O Rui também se deu bem connosco pessoalmente e musicalmente. E depois daí até gravámos o disco, foi um processo fácil.
O António Avelar Pinho também participa no disco? Também
participa, salvo erro, em algumas letras.
É,
salvo erro, não. Algumas letras que são dele. E foi ele onde, ou seja, aqui tem que se lhe fazer justiça, porque foi ele que convenceu o Rui a cantar em português.
Ah, sim.
Porque todos os temas do Rui eram em inglês. E a grande influência do Rui sendo os blues...
A cassete era em inglês?
Era. Okay. Era. E houve temas que foram feitos a posteriori, mas, salvo erro, houve alguns que foram traduzidos para português. Traduzidos, ou fizeram uma nova letra.
Continuas a tocar de vez em quando com o Rui?
Ultimamente, por acaso, não tanto. De vez em quando, assim...
Mas continuam a dar-se?
Sim, continuamos. E o Rui tem em casa dele todas as... Para além do estúdio que tem uma sala para tocar... E é das coisas que o Rui gosta, é estilo acabar de jantar ou de almoçar e vamos dar uns toques.
E também gostas disso?
Gosto, Roma, claro.
Olha, o António Avelar Pinho faz parte este ano do júri do Festival da Canção. Tu estiveste em inúmeros festivais, Eurovisão. Foste algumas vezes à Eurovisão?
Eu fui para 8.
Só 8. O ano passado foi um ano... Muito feliz,
mágico.
Não é? Mágico, foi mágico. É natural agora que se procure, que se esteja à procura de um caminho. Ou seja, o que aconteceu o ano passado foi especialíssimo. E agora, se calhar, estamos à procura de que caminho seguir, não é? E isso às vezes pode ser complicado.
É sempre complicado, é sempre difícil. Eu acho que a grande alteração que houve e que começou o ano passado... Foi, e eu falo nisto não como alguém que está...
Dentro da música?
Não, como alguém que colaborou anos e anos como produtor, ou como, sei lá, fiz imensas coisas para o festival, que haja algum ressentimento nas minhas palavras, que não há absolutamente nenhum. Ou seja, sou coerente com o que eu disse no princípio, eu acho que isso são processos naturais e deve ser assim. E é uma chatice eles estarem sempre a levar comigo e eu levar com eles também, isto é recíproco. Portanto, para mim também... Acho muito bem que haja mude, que se mude.
Claro, claro.
Aqui, acima de tudo, na minha perspectiva, houve da parte da RTP uma atenção diferente a este evento. eu lembro que nos últimos 6, 7 anos em que se fez o festival, eu sentia que havia quase vergonha da parte da RTP em estar a fazer aquilo. Por isso era feito em cima de joelho. O trabalho era-nos adjudicado para aí 3 semanas antes e tinha 3 semanas para produzir não sei quantas músicas. Os compositores tinham 3 semanas para o mês para compor. E é normal que muitos convites que eram dirigidos já na altura a nomes que agora aceitaram, na altura esses nomes não aceitassem, porque não havia condições, de facto, não só para a pré-produção dos trabalhos, como da parte da RTP promover aquilo que estava a fazer.
Ou seja,
ninguém sabia que havia o festival.
A moldura agora é outra, não é? O embrulho é
todo. O embrulho é totalmente diferente, o entusiasmo é outro, a dedicação é outro, o empenho é outro. E é normal que haja uma data de compositores de qualidade que não tenham vergonha de ir ao festival. Que até seja uma honra.
O que antes acontecia.
Acontecia, e o que é ótimo. Portanto, só aí a coisa melhorou, na minha opinião. O que não quer dizer que as músicas tenham melhorado. Eu, pelo menos, porque vi desta semifinal, e não sei se queres que faça algum comentário.
Eu quero que tu estejas à vontade aqui. Fala com ela, por favor.
Sinceramente, fiquei um bocado desiludido.
Com as canções?
Fiquei. Ou seja, acho que a componente Pimba se conseguiu, se foi banida, de facto. Não há ali um mau gosto evidente, mas achei muitas canções muito pouco inspiradas e grande parte das vozes, não sei se por falta de experiência ou por nervosismo, também a captação do som também não acho que os tivesse favorecido muito. Desiludi-me bastante.
Vamos ver o que acontece.
Mas também, já agora, não é só falar mal. Não é falar mal. Isto não é falar mal. Eu tenho a minha sensibilidade, que é diferente da tua.
E tu és músico.
Mas isto é a minha opinião. Quer dizer, quem sou eu, não é? Mas gostei muito mesmo daquela canção do Janeiro.
Ah, do Janeiro, sim, que segue a linha
Segue a linha, pronto. É uma coincidência. Não acho que isso pudesse ser muito benéfico. Mas comparativamente a todo o resto, foi um cenário, foi uma aposta que eu acho que...
E era, foi de facto a canção com melhor som.
Sim.
Foi a canção
pela
que foi.
Pela sua simplicidade. Pois foi.
Vamos à próxima canção. Isto é fizeste-me um agradinho com esta escolha. A gente não lê. Tu sabes que eu gosto, já tinha
dito. Não sabia. Juro-te que não sabia.
Não sabias?
Não.
Eu gosto muito desta canção. Letra do Carlos T, evidentemente, não é? Vamos ouvir o Rui Veloso. É uma homenagem tua ao Rui Veloso.
É.
Não faz parte do Hard Rock.
Explico depois, ou agora?
Não, agora.
Escolhi essa canção. Por um lado, também achei que devia de trazer aqui um tema em português. O meu reconhecimento ao Rui, porque para mim também, evidentemente, foi uma pessoa, e é, importante na minha vida. Desculpa, mas é dos temas, e isto é mesmo sincero, que eu me emocionei mesmo a tocar. Eu lembro quando gravei esta música em estúdio, estava com pele de galinha.
E sabes que eu emociono-me sempre que ouço esta canção.
Para mim é o tema mais inspirado, a canção mais inspirada dessa dupla tão boa, que tão boas canções nos deu. E ainda hoje me arrepio quando
é isso. É verdade. Sim? Também me acontece a mim. É. Vamos ouvir então. E arrepiar.
Conhecer-lhe o corpo pelos sinais. isto entender mal, soletrar, assinar em cruz, não ver os vultos furtivos que nos tramam por trás da luz. Passando saber com os provérbios que ficam na gíria. De que nos vale esta pureza sem ler fica-se pederneira? Agita-se a solidão cá no fundo, fica-se sentado à soleira. Os ruídos do mundo e entendê-los à nossa maneira. E carregar a superstição de ser pequeno, ser ninguém, e não quebrar a tradição que dos nossos avós já vem.
Fala com ela na Radar, hoje à conversa com Ramón Galarza. Tiveste, falávamos há pouco do festival, mas tu tiveste inúmeras experiências televisivas, muito para além do festival. Tu trabalhaste como diretor musical e músico no Tal e Qual.
No Tal Canal, sim. E no Hermanias.
Também no Hermanias,
mas o Tal Canal foi o Tal.
O tal canal tão especial. Foi um prazer trabalhar com o Herman também, imagino.
Foi, principalmente nesse primeiro programa. Eu acho que o Herman estava com uma grande onda, criativamente e pessoalmente, e toda a gente que estava no programa, desde os cameramans, o realizador.
Vocês divertiam-se muito.
Estava tudo. Mesmo, todos focados em fazer...
Todos sintonizados no Tal Canal.
É, foi mesmo, foi uma experiência muito boa. Já não direi o mesmo no Hermanias, eu acho que a coisa começou a...
Perder-se um bocadinho.
A perder-se aquela espontaneidade, aquela frescura.
O genérico tem assinatura tua, não?
O do Tal Canal, a música
é
minha.
A música é tua? É.
Sim, fui eu que produzi,
mas
a música é
minha. Eu quero mesmo ser tua amiga só por causa disso. Ai, sim, é. Essa música... Que...
Mas aquilo, no fundo, tirando o refrão, é um rap. Era muito à frente na altura.
É verdade. Tu foste jurado nos Ídolos? Fizeste parte, foi dos Ídolos, não?
Nos Ídolos fui.
Foste.
Mas já tinha sido do Chuva de Estrelas.
Não, pronto, não me lembro.
Sequer não eras nascida nessa altura.
Obrigada.
E foi as duas primeiras séries dos Ídolos.
Pode ser complicado estar num lugar desses, condicionar futuros. Ou não, ou também...
Olha, eu acho que isso é um bocado tudo treta.
É.
A sério, é. Quer dizer, eu acho que se tem que ter cuidado. Aliás, as pessoas ainda hoje me dizem, você é que era o bonzinho do...
Passavas essa
sim,
imagem?
Porque acho que nunca desrespeitei ninguém, nem nunca fui agressivo, e mesmo quando não gostei... Eu acho que tenho bom feitio, e acho que sou uma pessoa educada. E eu não vou mudar a minha personalidade só porque sou júri num programa de televisão. Se quiserem moldar a personalidade da pessoa, contratem um ator, um especialista, no meu caso, não é? Aliás, se tu vires a tendência na escolha dos jurados dos variadíssimos programas, são pessoas mediáticas que estão lá porque são conhecidas e não porque sabem da poda. Portanto,
tu sabias da poda?
Não, mas lá está. Eu tenho experiência, acho que sei alguma coisa de música, tecnicamente, mas tenho os meus gostos, não é? E nenhum de nós é o dono da razão, por isso temos de ter cuidado em não agredir verbalmente esses miúdos, porque isso pode os traumatizar mesmo. Não, acho que não há necessidade que haja tanto sangue como há. Não é?
Há sobretudo hoje em dia um aproveitamento sobre esse sangue.
Exatamente.
Quem tem talento fura sempre, Ramon?
Nem sempre, infelizmente. Porque esse talento tem que estar associado a uma dedicação muito grande. Por isso eu conheço, infelizmente, casos de pessoas com muito talento que não conseguiram
seguir em frente.
Não. Por questões de personalidade.
Também podemos falar em sorte?
Também. Bem, uns não souberam aproveitar estas oportunidades que eu falei, outros não tiveram essa sorte, infelizmente, não tiveram no sítio certo, à hora certa.
Também conta isso.
Também conta.
Olha, começaste a colaborar com os Xutos em 1988. Em 88 eles já eram conhecidos, já, não é? Já eram bastante conhecidos. Já. Nós passámos recentemente pela perda do Zé Pedro, um daqueles nomes e homens mesmo únicos, não é? O Zé Pedro foi mesmo uma pessoa única.
Foi. Pronto, estás a falar de um irmão meu. Era uma pessoa com quem eu me dava lindamente. Cheguei a viver com ele.
Sim.
Mas não há aqui mariquice. Não. Foi também muito importante na minha vida, porque aprendi muito com ele. Aprendi a generosidade que ele tinha, a sua simplicidade, porque de facto nós não, às vezes complicamos muito a nossa forma de estar no mundo. E eu vou-me repetir, porque infelizmente pedir uma opinião quando ele nos deixou. Eu acho que qualquer pessoa que tenha conhecido o Zé Pedro ficou amiga dele, ficou a gostar dele, tenho a certeza absoluta.
Claro.
Porque ele era dócil com toda a gente, era o que ele é, sem qualquer esforço. Por isso foi sempre muito feliz. Era uma pessoa incrível no sentido que era honesto, era justo. Tinha uma série de qualidades, que as pessoas que olhavam para ele com aquela imagem que ele tinha achavam que era difícil que alguém...
Com aquele visual
pudesse ser
tão doce.
Exato.
Mas é verdade.
E temos todos muita pena dele.
Esses anos foram uns anos também bastante loucos, não é? Com os Xutos.
Foram. Divertidos. Mais do que loucos, porque muitas pessoas acham que os Xutos também, e há aqueles grandes malucos, uns drogados e uns não sei, não é nada disso. São tanto como os outros grupos todos. Eu já toquei com muitos, em muitos grupos, e há ambientes que se criam, e ali aquilo é uma família muito, muito interessante, porque são pessoas muito diferentes, muito, totalmente diferentes, que por serem diferentes, tão diferentes, se picam umas às outras, e isso acontece desde sempre, e conseguem continuar a ter a energia que têm hoje em dia, não é? E a vontade e o prazer, e para além do prazer que dão aos seus inúmeros fãs, não é?
Olha, tocaste lá fora com eles?
Com os Xutos toquei. Toquei a primeira vez, foi no Brasil, quando estávamos a gravar um disco, o Gritos Mudos. Não, já não sei se foi, mas acho que sim.
Passaram uma temporada no Brasil?
Tivemos, eu estive lá 2 meses. Depois o Zé Pedro e o Calo ficaram comigo e os outros voltaram. Quando ficámos a misturar...
Divertiram-se muito.
Rimos bastante. Não, mas também...
Quer dizer, trabalharam, mas...
Sim, mas foi naquela altura do Collor.
Ah, sim, sim.
Em
sim.
Que sei que ficámos sem dinheiro. Aliás, ficou toda a gente, os bancos fecharam e o estúdio onde estávamos a gravar, que era ótimo, o Jardim Botânico, tinha uma cozinheira que nos fazia umas belas feijoadas.
Assim.
Não, mas cozinhava lindamente e fazia parte do acordo. Nós almoçávamos lá. O estúdio não tinha dinheiro para comprar comida. Teve que vir o manager dos Xutos na altura, de Lisboa, conseguiu uns reais no Banco do Brasil e levou-nos uns reais para nos safar. E foi assim. Durante para aí uma semana.
Se não, era só mais botar mais água no feijão, não é?
Era. Exato.
Não, eu não havia outra forma.
Mas toquei com eles em Macau, logo a seguir ao 88, salvo erro, e depois do Grito dos Mudos, como no disco, eu fui produtor com o Paulo Junqueiro, mas não fui eu que quis meter teclados, quer dizer, era unânime. Há músicas que tinham teclados, que fui eu que toquei, e eles depois desafiaram para ir tocar com eles o disco, quando, não é, na estrada. E aí tocámos, toquei em França, na Suíça, tocámos bastante lá fora. Fizemos uma turnê com os Mano Negra, que foi muito engraçada.
Há algum músico com quem tenhas pena de não ter tocado?
Oh.
Em Portugal?
Em Portugal. Agora apanhaste-me desprevenido, mas de certeza que há.
Sim, porque tu tocaste com tanta gente, não é? Gravaste com tanta gente, tocaste com tanta gente.
Agora há a nova geração, que é normal que eu não tenha tocado.
Claro.
Mas também aproveito para dizer que tiro o chapéu, porque estamos a ter a sorte de ter uma fornada extraordinária de músicos com formação. Eu insisto, isto é muito importante. Hoje em dia há formação, há boas escolas, há bons professores, e os músicos, sabe, têm que estudar e têm que ir a essas escolas. No meu tempo não havia. Havia ao conservatório, ponto. E isso está a dar frutos. Eu tenho conhecido músicos que eu fico de boca aberta, sinceramente.
Muito talentosos.
Muito talentosos.
E que estão a fazer coisas muito bonitas.
Muito bonitas, com uma postura muito saudável. Portanto, eu estou animado.
Que bom. Vamos à tua última canção. Fico à espera das notícias do teu disco e dos teus concertos. Eu já ouvi o teu disco, é verdade.
E estás viva.
Estou viva, estou aqui ótima. Fiquei contente. Fico muito contente porque não há idade para ser feliz, começar, recomeçar, seguir em frente.
É isso.
E tu estás a aproveitar os teus 60 lindamente. É, vamos terminar com uma canção muito bonita do Café Bagdá, o Calling You. Queres explicar porquê? É uma daquelas que emociona também, não é?
Não, essa talvez seja a mais importante na minha vida.
Sim.
Porque foi aí que eu me incrementei com a minha mulher. a vermos o filme.
Foi. Então é uma espécie de dedicatória à tua mulher.
Para além de ser uma música maravilhosa.
Maravilhosa mesmo.
Mas, como deves calcular, é uma coisa que para mim é importante.
Claro. Não
é? Tive a sorte de me casar com uma pessoa extraordinária. Nos damos lindamente. E este é o nosso hino.
Que bom, vamos ouvir. Ramon, obrigada por teres vindo ao Fala com
Olha, de onde é que passa o recibo?
A desert road from Vegas to nowhere. Someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing. In a little cafe just around the bend. A change is coming, coming closer, sweet release. I am calling you, I know you hear me. someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing. In a little cafe just around the bend. A hot dry wind blows right through me. The baby's crying and I can't sleep. And I can feel a change is coming. Coming closer, sweetie.